Bom dia e boa segunda-feira. Não são só os alunos que regressam hoje às escolas. Os nossos comentadores, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, também voltam de forma presencial aqui aos nossos estúdios. Não os vimos há meses, porque estiveram em confinamento.
E é como estar na escola.
Estão ótimos.
Espero que sejam bem comportados.
Bom, que saudades de vos ver. Já deixaram os vossos filhos na escola? E havia muita fila na entrada, queremos saber. Henrique e Jacinto.
Eu acho que foi a minha mulher que tratou disso, é que eu tinha que vir para aqui, mas não me parece que vamos ter esse problema, porque a escola está bem organizada e há turnos de entrada dos alunos. Nesse sentido, acho que vai ser pacífico.
Eu também deixei isso para a minha cara metade, que vai sofrer as agruras do primeiro dia.
mas genericamente, o que é que acham das novas regras? Enfim, sentem confiança face ao ano que agora está a começar?
Sim, acho que temos de ter confiança e voltar a uma vida normal dentro do possível. E acho que a regra fundamental, e que foi a regra que, por exemplo, o país piloto, a Dinamarca, implementou logo abril, maio, é os miúdos, quando estão dentro da escola, não no pátio, quando estão dentro de um espaço fechado, só podem estar com a sua turma. Tem a aula, obviamente, mas depois quando comem, também comem juntos, ou seja... Isto é importante porque, se houver um caso de infecção, isola-se apenas aquela turma.
Os chamados grupos bolha, não é?
Exatamente. E, portanto, porque, como tem dito o Primeiro-Ministro, e tenho que concordar com ele, que nós não podemos voltar a fechar tudo e não podemos voltar a fechar as escolas todas. Portanto, se há um caso numa turma, fecha-se uma turma. Se o surto alargar, fecha-se a escola. No máximo, fecha-se aquele bairro ou aquela vila. Não a cidade inteira e muito menos o país inteiro. Sim. Porque um caso em Famalicão não tem que afetar um caso em uma escola em Faro.
O que é que te parece, Jacinto, que pode ser mais difícil de cumprir?
Eu por um lado, receio que, não tenho os dados, mas receio que não haja meios suficientes em todas as escolas do país para cumprir bem as indicações, porque em muitos casos seriam precisos mais auxiliares, porque precisamente por causa desses grupos bolha são precisos mais pessoas para tomar conta de grupos mais pequenos. Em alguns casos, a requalificação de espaços também necessária para certas escolas não sei se terá sido levada até ao fim. Haverá, portanto, acho eu, problemas em relação aos meios que foram disponibilizados para todas as escolas. Isso pode ser um problema. Por outro lado, acho que é uma situação, nós sabemos que é uma situação complexa na prática, e o equilíbrio entre o rigor do cumprimento das regras e depois o bom senso de tratar crianças diferentes, cada criança é a única, que vão ter de andar de máscara, tirar a máscara, voltar a pôr a máscara, ir lavar as mãos, ir para o grupo bolha, sair do grupo bolha, isto vai ser muito, muito complexo, não é? Portanto, esse equilíbrio entre bom senso e rigor vai exigir calma de toda a gente, até para os miúdos não entrarem logo nas aulas em pânico, já basta o que basta. E depois haver planos claros para situações diferentes que vão acontecer, espera-se que não muitas, que podem ser desde surtos a contágios pontuais, ou a questões locais um bocadinho mais abrangentes.
Vamos mudar de assunto e vamos falar agora da polémica que está a motivar o apoio de António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira do Benfica.
Um apoio que tem merecido muitas reações, nomeadamente dos partidos. O Presidente da República também fez saber que espera explicações de António Costa. Pinto da Costa também já veio a terreiro. Enfim, justificam-se estas críticas a António Costa ou não?
Sim, eu acho que sim. Por mim há três razões. Como benfiquista acho isto péssimo. Como escrevo hoje no Expresso, quer dizer, o Benfica é cada vez mais um projeto de poder e de dinheiro e sem uma identidade, sem uma mística clara, que me deixa triste como benfiquista. Como desportista acho isto péssimo, e aqui tenho de sublinhar as palavras do Pinto da Costa. Vê lá, os tempos estão mesmo estranhos, eu sou apoiar o Pinto da Costa, porque o primeiro...
E o António Costa antes.
O Primeiro-Ministro, o Governo que estão a secar o desporto, porque não permite a entrada de público dentro de regras, e eu concordo com a entrada de público, como na França, como na Holanda, dentro de regras e de limites, o Governo está a secar o desporto, e não só o futebol. É agora o Governo, o Primeiro-Ministro, que vem beijar a mão do poder do Benfica. Parece mal, não faz sentido. E mais importante, como democrata, tem que dar a mão à Ana Gomes, porque esta promiscuidade entre política e futebol já chega, não é aceitável, ainda mais num contexto onde há um caso mediático e judicial fortíssimo do Rui Pinto, e como sabemos, parte deste lastro, deste caso judicial do Rui Pinto está ligado ao Benfica e ao Luís Fiera, portanto...
Quem diria que íamos ver um dia o Henrique Raposo de mão dada de um lado com a Ana Gomes e do outro com o Pinto da Costa.
Os tempos estão estranhos, não é?
Jacinto.
Eu estou perplexo, é a palavra, porque para lá da reserva que seria desejável, a distância, para não se falar de promiscuidade entre política e futebol, ou política e pior, e negócios do futebol, esta comissão de honra não apoia uma pessoa qualquer e não aparece numa altura qualquer, apoia Luís Filipe Vieira, que é uma figura que nós sabemos os casos em que está metido, as dívidas que acumulou, as OPAs, a OPA opaca e falhada que tentou fazer, e a falta de grandeza em geral que tem demonstrado à frente do maior dos clubes.
Mas essa é outra questão, apesar de tudo, não é?
É outra questão, mas há um lado formal que é válido para todos os casos, não é? Que quem tem cargos públicos não deve apoiar candidatos a presidentes de clubes, mas há um outro, mas neste caso concreto isso ainda se agrava, porque nós conhecemos a pessoa, sabemos a figura, sabemos o seu percurso, e eu acho que todas as pessoas têm direito à redenção e a acreditar que podem mudar, mas o retrato da figura Luís Filipe Vieira está bastante acabado.
E este caso pode ainda virar-se mais contra António Costa?
Eu acho
com
que
certeza.
Sim, porque...
E contra Fernando Medina, que foi também um espanto que tivesse entrado neste comboio.
Há aqui um ponto que António Costa está que é uma tradição socrática do José Sócrates, que é a ideia de que há o primeiro-ministro e depois há o António, cidadão privado, que pode fazer o que lhe apetece. Quer dizer, um primeiro-ministro tem, obviamente, as suas ações privadas e familiares limitadas pela própria inerência do cargo.
Não, e o próprio António Costa disse isso em tempos, não é? Que os governantes deveriam ter presente essa condição mesmo à mesa do café.
Exatamente. Portanto, isto vira-se, obviamente, contra António Costa.
Parece um pouco poderes a protegerem-se uns aos outros. E em política nós sabemos que o que parece é. E isso é extremamente grave.
E para citar de novo Pinto Costa e um pouco uma atmosfera do Norte... Eu muitas vezes tomo as dores do Norte, porque acho que têm razão nisso, sublinhar aquilo que o Jacinto disse, expressa a corte de Lisboa a proteger-se, os políticos de Lisboa, o clube de Lisboa, a proteger-se mutuamente. Não faz sentido. Não
vamos
é
ter
aceitável.
O Henrique Raposo nas comissões de honra da Ana Gomes e Pinto Costa.
Exatamente. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, de volta.
Não se riam, que isto é muito sério.
Na próxima quarta-feira. Adoramos ver-vos aqui. Para quem não apanhou, estão de volta depois de muitos meses sem os ver, porque estiveram em confinamento. O Henrique e o Jacinto finalmente estão de volta aqui
até
à rádio presencialmente.
Até quarta.
Adeus. Até quarta.